Dona
pois
Vanessa,
não, pois não, claro, claro.
Me permita.
Pois não, claro.
Até em respeito à nossa corte, irmã.
É importante... Não é a corte, é o ministro Gilmar Mendes.
Ao ministro, mas é o STF, né? É bom esclarecer esse fato, que o juiz está adstrito aos pedidos. E, evidentemente, a Procuradoria-Geral da República fez um pedido ao ministro Gilmar Mendes para que investigasse o senador Aécio. Ele aceitou o pedido. Os advogados do parlamentar entraram dizendo que não havia fatos novos e aquilo já tinha sido avaliado, então não haveria o que acrescentar, não haveria por que essa investigação, já que nada teria sido acontecido a partir daquele momento, daquele primeiro pedido. O ministro o que fez foi apenas devolver à Procuradoria-Geral da República para que a Procuradoria da República aponte os fatos novos que aconteceram para que possa autorizar o pedido ou não, mas ele não indeferiu. Ele está simplesmente dizendo, se não aconteceu fatos novos e como tinha sido arquivado da primeira vez, tudo bem, mas não está fechado pedido de investigação alguma, ele não está impedindo que se investigue o parlamentar, apenas devolveu para que a Procuradoria possa anexar esses fatos novos ao pedido.
Olha, presidente, eu sinceramente ouvi aí essas explicações de Vossa Excelência, mas não há justificativa para essa ação nenhuma, plausível. Um ministro do Supremo Tribunal Federal não ter se atentado para esse detalhe? Ou será que não é diferente, não teria muitas coisas muito reveladoras e por isso mesmo não seria bom que a investigação continuasse? Não, nós vamos entrar na justiça, porque veja, o presidente Lula, ele quando assumiu, ele não é réu do Lava Jato. Ele não é réu, ele é citado, ele é investigado, mas ele não é réu. Quando a presidente Dilma nomeou ele, fizeram uma gravação, não quero nem discutir aqui se é ilegal, se é legal ou não, fizeram uma gravação quando a presidente Dilma disse que vai entregar o termo de posse se ele precisar usar, assinar antes, o que é comum no serviço público. Mas aí já houve a interpretação de que ele estava fugindo da justiça, aí já afasta. Vários juízes, o primeiro foi esse que eu falei, um militante do impeachment, uma pessoa que postava, um juiz, Cata Preto, que postava nas suas mídias manifestações e posts contrários ao Bolsa Família, dizendo que os que detêm Bolsa Família, ou seja, aqueles que participam de programas sociais do governo, não deveria ter direito ao voto. Eu não acreditei no que eu estava lendo, mas foi isso que ele escreveu. É isso que ele escreveu e ele teve que assumir que escreveu aqui no magistrado de nosso país. Escreveu e publicou que quem usufrui de Bolsa Família ou de qualquer outra bolsa ou programa do governo não pode ter direito a voto. Era a mesma coisa na época dos escravos ou na época que as mulheres não tinham voto nesse país também. Só tinha voto os proprietários de terra, aqueles que possuíam bens, que não possuíam não podia ter. Então veja, presidente, paciência, mas agora eu não vou dizer, eu não vou mais falar, porque os fatos vão falar por si. Os fatos vão falar por si. Eu vou me recusar a falar. E repito, os fatos é que vão falar por si, senhor presidente. Tem aqui, eu tenho aqui comigo várias matérias que mostram aqui, ó, PMDB deve tentar neutralizar ou reduzir danos do Lava Jato. Ou reduzir danos do Lava Jato. Está aqui. O presidente Temer, o vice-presidente Temer, o presidente biônico Temer, o que ele dizia antes? Não. Eu vou fazer um ministério de alto nível e técnico. Gente, eu estou me sentindo assim, vivendo num sistema parlamentarista que só tem deputado, só tem parlamentar no ministério dele, presidente de partido. Cadê os técnicos? Cadê o alto nível? Cadê? Está aqui, ó. Os técnicos de alto nível. 7 ministros de Temer são citados na Lava Jato. Esse é o Ministério Técnico. 7 ministros do Temer citados no Lava Jato. Eu não vou mais precisar falar dessa tribuna, senador Medeiros, porque os fatos vão falar por si. Os fatos vão falar por si. Está aqui, entrando na parte mais política, Meirelles defende idade mínima para a aposentadoria e aqui quer tirar, e Vossa Excelência é um grande defensor das mulheres. Um grande defensor. Nós, mulheres, tivemos algumas conquistas, é fato, nessas últimas décadas. Tudo fruto de muita luta. Uma conquista que talvez seja das mais importantes foi o direito de nos aposentarmos 5 anos antes do que o homem. E por que isso? Por que isso? porque é um reconhecimento de que a mulher trabalha mais do que o homem e que a ciência prova. Porque a mulher hoje, além de estar no mercado do trabalho e trabalhar fora, a mulher cuida da casa, lava, passa, cozinha, cuida dos filhos, ela desenvolve uma tripla jornada de trabalho. Ah, mas dizem, mas a mulher tem uma vida mais longa do que o homem. É verdade, a mulher tem uma vida mais longa do que o homem, mas porque ela morre menos em ações violentas. Homens, e principalmente homens jovens, se envolvem mais em processos violentos do que as mulheres. Por isso, homens morrem mais cedo. Mas nós não devemos ser penalizados porque a gente é mais pacífica do que o homem, porque a gente trabalha mais do que o homem. Pois eles querem tirar, porque o mercado acha que isso desequilibra a previdência social. Então, são esses os fatos, são esses os fatos que a gente tem. Vamos lá, o Ministério, seu presidente, o Ministério do Temer, olha aqui, na Justiça, aquilo que o senador Lindbergh fala todos os dias, Alexandre de Moraes, ministro da Justiça do Brasil, era secretário de Segurança de São Paulo, começou sua carreira advogando para o PCC. PCC, que é aquela organização criminosa. Não estou aqui fazendo nenhuma acusação, mas só para dizer que esta pessoa é que é o novo ministro da Justiça do Brasil. Mas vamos lá. Desses ministros de alto nível, 7, como nós já vimos, 7 estão envolvidos no Lava Jato, 7. Nós vamos entrar com ações e tenho certeza, o movimento popular brasileiro todo vai entrar. Como é que pode 7 pessoas no Ministério, um Ministério que não tem uma mulher, um Ministério que não tem uma negra, que não tem um negro? Sabe desde quando? Desde a década de 70, quando Geisel era presidente do Brasil. A última vez que o Ministério foi formado sem uma mulher foi na época do Geisel, no iniciozinho da década de 70. Nenhuma mulher, nenhum negro, mas muitos deputados, muitos senadores, Zé Serra, Romero Jucá, Blairo Maggi, deputado Ricardo Barros, deputado federal que queria cortar 10 milhões do Bolsa Família no orçamento para 2015, ele era o relator. Quando a presidente Dilma... Porque eu vi hoje o tal do ministro da Fazenda falar, a primeira coisa é falar a verdade, como se a Dilma só falasse mentira. Ela mandou um orçamento para 2016 aqui deficitário, em 30 bilhões e 500 milhões de reais deficitário. Ela mandou para cá deficitário. O Congresso não aceitou. Imagina, vai cair a nossa avaliação no mercado, o mercado vai ficar mais nervoso com o Brasil. Poxa! E não deixaram que o orçamento fosse aprovado do jeito que ela mandou. Mas nenhum deles está sendo punido, porque feriu a lei orçamentária, nada. Então, hoje, esse novo ministro está dizendo na televisão que ele vai, primeiro, trabalhar com a verdade. Primeiro, eu quero dizer que a Dilma nunca deixou de trabalhar com a verdade. E se ela não foi mais clara e evidente, é porque este Congresso não deixou. E um dos que entrava nessa linha, que não queria que fosse deficitário, e dizia, apontava que tinha outros meios para tirar o déficit, era esse, o novo ministro da Saúde, deputado Ricardo Barros. Ele que queria cortar 10 milhões do Bolsa Saúde, que não admitiu o déficit orçamentário, mas queria diminuir em 10 milhões. Bom, vamos ver aqui um outro ministério. Ministério Bruno Araújo. Bruno Araújo, ele é ministro das cidades. Foi o deputado, para quem não lembra, que deu o voto de número... O voto lá que já admitiu contra a presidente Dilma a admissibilidade. É ele, ministro. É ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, um técnico, entendido em Ciência, Tecnologia e Comunicações, juntaram os dois. Um técnico? É só um técnico presidente do PSD, só isso. Mas vamos lá. Vamos a outro ministério aqui. Educação e Cultura, outro técnico. Quem? Deputado Mendonça Filho, líder do DEM até ontem. Deputado Mendonça Filho, líder do DEM até ontem, um técnico em educação, escreveu livros, é reconhecido. É, deputado Mendonça Filho. Mas vamos lá, vamos continuar. Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, também citado em várias investigações. Ministério da Previdência, Trabalho e Previdência Social foi juntado também. Quem? Ronaldo Nogueira, é do PTB. Ronaldo Nogueira é do PTB. É, criaram aqui um novo ministério, Secretaria de Segurança Institucional. Quem entra? Sérgio Etchegoyen. Esse aqui vai ser muito falado aqui. Guarda esse nome, senador Medeiros, que ele vai muito ser falado aqui. Muito. Ministério dos Transportes. Outro técnico na área de transportes. O doutor PhD Maurício Quintela, deputado do PR do Estado de Alagoas. Do PR do Estado do Alagoas. Mas vamos seguir, vamos seguir. A cultura foi para a educação. A cultura foi para a educação. Enfim, presidente, eu vou ter tempo para voltar aqui para falar bastante nisso. Ou seja, um resumozinho aqui do novo governo. O governo, que é um governo eleito indiretamente, porque eu repito e vou repetir durante o tempo inteiro, presidente, porque o processo está começando. Transformaram o Congresso Nacional, Câmara e Senado num colégio eleitoral. Tiraram uma presidente eleita democraticamente e botaram em seu lugar um presidente biônico. Biônico. Mancharam, estão manchando a imagem do parlamento brasileiro. Falamos muito de Auro Moura, mas vão lembrar de outras coisas daqui a alguns anos, se nós não revertermos esse processo, e há tempo para reversão ainda, há tempo para salvar a democracia, há tempo para salvar o Estado de Direito, há muito tempo para isso. Então, veja, transformar isso aqui num colégio eleitoral, só que um colégio eleitoral de exceção, onde o acusador, e eles mesmos reconhecem, eles só ficam se explicando, não, porque o PSDB é isso, porque o PSDB é aquilo, porque a Janaína não é a única que não é filiada no PSDB, e a única que recebeu R$45 mil, de quem? Do PSDB. Então, um colégio eleitoral que o acusador é o relator. Pronto. Aí dizer, não, porque a lei 1079, ela fala claramente dos impedimentos do julgador. Ela não fala do relator. E nunca essa casa, nem a Câmara, nem tribunal nenhum botou o autor do projeto para relatar o seu próprio projeto. Aqui nós não colocamos nem, mesmo o projeto sendo de autoria do Executivo, mas quando é empréstimo, digamos, para o meu Estado do Amazonas, eu não posso relatar, porque eu sou do Estado do Amazonas. Nunca, mas para isso vale. Aí se apega numa bobagem da lei, numa coisa que a lei não fala inteiramente, e deixa lá o relator, o acusador ser o relator. Prezo muito a pessoa. Acho uma grande figura humana, senadora Anastasia, mas não podia, jamais, nem ele, nem ninguém do PSDB, que foi quem fez esse processo, quem construiu, quem armou, relatar, não devia. Nós devíamos ter mais cuidado com a imagem do nosso parlamento, que já está manchada, manchada demais. Mas então vamos lá. Aí tiraram ela, dizeram para o povo, eu digo que eles espalham mentiras para tentar vender ilusões, para conquistar e vender ilusões. Sete ministros, primeiro, não tem ministério técnico nenhum. Parece mais um parlamentarismo, que o presidente botou todos aqueles que estavam na linha de frente do golpe e transformaram esses em seu ministro. Ministro de Minas e Energia. Ministro de Minas e Energia, eu não falei dele, é um outro deputado também. É um outro Fernando Bezerra Filho, deputado federal. Um jovem, talentoso, mas jovem, talentoso, deputado na área de energia. Eu não conheço o seu trabalho. Ele é ministro. Então, primeiro, começa mal é o Temer. Mentindo, se desmoralizando. E não pode ser diferente alguém que assume o poder na base do golpe. Não pode ser diferente um presidente biônico ilegítimo. Sete ministros envolvidos no Lava Jato. Nenhuma mulher, nenhum negro no seu ministério. Desde 1970, repito, que não tem nenhuma mulher, como agora não tem. Ministério de Desenvolvimento Social, Osmar Terra, que considera a Bolsa Família, que está aqui, coleira política. Ou seja, é um governo que ele vai ser do início ao fim, vai durar pouco, ainda bem marcado por essas mentiras. A Folha de São Paulo destaca de forma clara, ou o futuro presidente Michel Temer garroteia o Lava Jato, ou o Lava Jato deve devastar o seu governo. Essa é uma notícia da Lava Jato. Eu estou aqui com o artigo, acho que foi publicado hoje, por Eliane Cantanhede. Eu tenho muitas discordâncias dos artigos, de muitos artigos que ela escreve e publica. Mas esse aqui, eu também não concordo com todo ele. Mas tem algumas frases assim que são reveladoras. E só por isso eu vou ler. Diz ela aqui: Dilma sai porque, apesar de manejar bem o computador, não sabe negociar, não sabe ceder, não sabe ouvir. E nem mesmo o padrinho Lula ela sabe ouvir, nem compreender o jogo da política. E qual é o jogo da política? O jogo da política é esse que o Michel Temer está fazendo. Engana o povo e faz tudo diferente. Fala uma coisa e faz outra. Usa, ataca uma presidente culpando-a de absolutamente tudo, mas quando chega, é com qual diz que vai fazer o bem, quando chega, já começa a mostrar as suas asas. Mas segue aqui ela, porque a Dilma, Eliana Cantanhede, dizendo, não sabe nem compreender o jogo da política. Porque, apesar de economista, tomou decisões erradas na economia, na gestão dos juros, e aí a crítica é aí, daquele período em que a Dilma baixava os juros. Na intervenção no setor elétrico, porque eles acham que é intervenção, o governo agir diretamente no setor elétrico é intervenção. Eu apresentei alguns posicionamentos discordantes em relação a algumas leis e medidas provisórias que nós aprovamos aqui. Mas quem aprovou não foi a Dilma, foi o Congresso Nacional. Dilma mandou, mas o Congresso Nacional aprovou. Poderíamos ter mudado muito. Eles não mudaram o orçamento? Substituíram um orçamento que era deficitário por um superavitário, em cima de uma mentira, do engodo, com que o objetivo é desgastar a Dilma? Porque depois ela tem que mudar a meta, eles sabiam disso, sabem tanto quanto ela. Mas é que, e aí diz, continua a matéria, o artigo da Eliane Cantanhede, porque, apesar de técnica, cumpriu a risca, a única coisa que aprendeu na política, fazer o diabo para ganhar as eleições. Então, aí revela o ranço, revela que eles nunca assimilaram, nunca admitiram o resultado das eleições. Daí as pedaladas fiscais, o descalabro com as contas públicas, agora tudo isso, que os outros fizeram, que os governadores fazem, para Dilma é crime. Aí, mas o interessante aqui, aqui ela coloca entre aspas, ela fala que Dilma fez um pronunciamento firme dizendo que vive a dor da traição, mas mais lá embaixo, o que, que ela diz? Olha, o povo, senador Medeiros, o povo que é agente da mudança, desde 2013 vai às ruas, é verdade, porque o povo acha que a culpada de todos os males é a Dilma. Então, o povo que é agente da mudança desde junho de 2013, vai às ruas. Ele foi o grande ausente nessa semana tão intensa em Brasília. Algumas centenas de militantes foram apoiar a saída de Dilma do Planalto. Um único cidadão se dignou a prestigiar a posse de Temer do lado de fora. Veja o que ela diz. Dilma saiu, mas com o povo lá fora, com gente lá fora. Eram em torno de 10 mil pessoas. E saída, e olhe que você comemorar a tristeza, não é fácil. Você apresentar a solidariedade no momento de tristeza não é fácil. O fácil é comemorar a alegria, a conquista, pois o Michel Temer foi sozinho, só não estava só porque estava quase todo o Congresso com eles, todos os votos daqui que votaram contra a presidente Dilma, quase todos estavam lá. Vejam, minha gente, o que que... Que triste, eu não esperava viver momentos assim que nós estamos vivendo no país. É lamentável. E enquanto não tinha uma pessoa lá para aplaudir o senhor biônico presidente Michel Temer, eles estavam lá espancando algumas mulheres que estavam se manifestando pacificamente do lado de fora. Aqui foi tirado de uma televisão. Eu vi até uma parte, eu acho que foi na Band News, que eles mostravam a agressão que tinha a jornalistas. O jornalista, em determinado momento, mostrou o seu credencial. Se eu não estou nada, eu estou só cobrindo. Aí o cara, não satisfeito, pegou o negócio lá de pimenta, o gás de pimenta, e se aproximou do jornalista e jogou nos olhos do jornalista. Então, aqui são essas fotos. E olha aqui, o povo não foi só lá no Planalto, o povo foi para Paulista ontem. Mais de 30 mil pessoas na rua, na Avenida Paulista, dizendo aqui: Temer, jamais, em defesa dos direitos, e dizer Temer jamais. Faixas assim, seja. O povo está aqui, ó, isso foi a Paulista, fora Temer. Aliás, as pesquisas mostram isso. Essa é o massacre que o povo, as mulheres sofreram em frente ao Palácio do Planalto ontem, mulheres e a imprensa. As mulheres e a imprensa. Então, presidente, veja, Essa que o povo vai para a rua para dizer, primeiro entristecido, abatido, mas vai à rua para dizer que a luta continua, só começou e não acabou. Eles se escondem e se protegem no manto das ações violentas. E vai ser assim, presidente, vai ser assim, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida que nós temos um tempo suficiente. Ontem conversamos com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora nós vamos discutir mérito. Não venha falar de crise econômica, de petrolão, que isso a gente tem que discutir aqui no plenário. Aqui no plenário, nas ações políticas da casa, não nos atos que envolvem o processo. Não nos atos que envolvem o processo. Então, senhor presidente, eu quero dizer que é óbvio que eu tenho muita ciência do que está acontecendo, tenho muita tristeza, lamento que nossa democracia esteja de forma tão vil sendo tripudiada, sendo ferida de morte, lamento muito, mas o que toma conta de mim ainda nesse momento é a esperança. Dizem lá que, e aí postam nos meios na internet, que acabou a vida política da senadora Vanessa. O povo do meu estado me conhece. Eu sei que alguns me acompanham, muitos não me acompanham, sei disso. Mas de uma coisa eu dou certeza, a todos aqueles que sempre confiaram em mim, ou a todos, mesmo os que nunca votaram em mim por várias razões, eu procuro me dedicar à política. Eu me procuro me dedicar aos trabalhadores, eu procuro me dedicar às mulheres, eu me procuro me dedicar às causas. Essa tem sido a postura a marcar minha vida. E dizem que eu agora vou perder tudo porque votei pelo impeachment. Eu sei que a população, a maior parte, quer o impeachment da população, porque a população não sabe que não é um impeachment, a população não sabe que é um golpe, porque a população não sabe quem é Michel Temer. A população acreditou que teríamos um ministério apolítico, técnico e de alto nível, mas é essa mesma população que vai ver tudo diferente. Aliás, ela já deu mostras, queriam que a Dilma saísse, mas não queriam o Temer. E o meu partido já lançou a bandeira, meu partido já lançou a bandeira. Vamos fazer um plebiscito para ver se o povo quer fazer eleição já? Não vamos deixar entregar o nosso patrimônio? Não vamos deixar tirar a licença, a aposentadoria das mulheres, que nós tivemos muita luta, o direito e a conquista? Não vamos, não. Então, o coração está ferido, muito. Eu vi ontem, na pessoa da presidente Dilma, do ex-presidente Lula, que estavam lá, pessoas feridas, em toda aquela gente que estava lá, pessoas feridas, machucadas, porque machucado está o nosso país, machucado está o Estado de Direito, machucado está a democracia. Eu vi isso ontem, mas eu vi uma esperança que é maior do que isso. Eu recebi um poema que foi a coisa mais linda, está bem ali no meu telefone, se o senador Medeiros me permitir, eu queria concluir com esse poema. Está no telefone, alguém pegou meu telefone. Eu recebi aqui um poema que, olha, é um poema que alimenta a mente, não só o coração, mas alimenta a mente também. E de quem é o poema, não podia ser diferente, não podia ser diferente. O poema, eu não vou achar, está aqui, achei. O poema é de Cora Coralina. Olha o que disse Cora Coralina, desistir. Eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que a tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. E assim não é só a presidente Dilma, assim é o povo brasileiro, são as mulheres, os homens, a juventude brasileira. Sigamos, presidente, lutando em defesa do nosso país, em defesa da nossa democracia, em defesa de toda a nossa gente. Muito obrigada.